Agora sim está funcionando. Boa noite, todo mundo. E é isso aí, Fernando. Bom demais, galera. A gente está aí de novo. Domingo de carnaval, né? Muita gente viajou, outros não vieram de Lerdeza mesmo. Não consigo entender isso. Acho que eu nunca vou entender, porque o que Deus faz aqui é muito bom, né? O que Deus nos renova, o que Ele fala conosco é algo assim que a gente não vai encontrar em outro lugar, mas é só quando a gente se reúne para adorar a Deus, porque onde dois ou três estiverem seu nome, Ele vai estar. Então, Ele está aqui e onde Jesus está, as coisas acontecem, Ele fala, e isso é muito louco. E quando a gente tem fome e sede pela presença de Deus, cara, a gente prioriza isso, a gente coloca isso como algo mais importante da nossa agenda. Então, não tem como a gente abrir mão. Então, que a gente possa refletir sobre isso e deixar mesmo o Espírito Santo de Deus falar e gerar mesmo essa fome no nosso coração. E hoje a gente vai iniciar, né, o nosso tema do mês, né, que a gente vai falar a respeito de oração. A gente mandou o flyer aí para a lista de transmissão, postou e tudo mais, com o título, né, O Deus que nos ouve. Esse é um título que a gente vai usar genericamente durante esse mês, mas cada domingo a gente vai falar alguns aspectos e alguns pontos sobre oração, né? Então, quando a gente fala sobre oração, muitas vezes a gente lembra dos momentos que a gente termina o nosso dia, né? E a gente deitado lá na cama, fala, ô Deus, o Senhor sabe, amém. Como é que foi o dia? Obrigado por isso, obrigado pelo que o Senhor fez. E aí, não passa nem, não chega nem num minuto, e a gente já está babando, e a gente já foi para outra dimensão, a gente já viajou. Então, falar de oração é um grande desafio, porque essa é uma das maiores armas que a gente tem na nossa vida com Deus. Uma arma de ataque e uma arma de defesa, porque é ela que vai nos manter conectados e alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. E quando a gente mantém o nosso coração alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, a gente passa a prestar mais atenção nas coisas que a gente não pode ver. Então, muitas vezes a gente está lá batendo cabeça, a gente está lá brigando, a gente está lá dando murro em ponta de faca, vendo, né, o problema, vendo aquilo que está acontecendo com os nossos olhos físicos, e a única coisa que a gente precisa fazer é tirar o foco disso. É a gente olhar para as coisas que são invisíveis. É a gente ligar o nosso coração e a nossa mente com Deus para a gente poder entender as circunstâncias, as situações, os momentos, para que a gente possa, então, ficar em paz. Porque a paz, ela não é tão somente a ausência de guerra, mas ela é em meio à guerra, em meio às circunstâncias, em meio às lutas, nós conseguimos estar plenos e confiantes na palavra de Deus. Então, às vezes, as circunstâncias não vão mudar. Mas quando o meu coração estiver alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, eu vou descansar. Eu vou descansar. Então, a oração, meus irmãos, a gente precisa entender que é algo sério. Dia 1º agora, sempre na primeira sexta-feira do mês de março, é comemorado o Dia Mundial de Oração, para quem não sabe. Então, sexta-feira a gente veio aqui, né, orou, a gente clamou a Deus por alguns alvos, foi muito bom. E durante esse mês a gente vai continuar falando a respeito disso. E um detalhe, galera, é que tem um livro, alguns aí já leram, né, ou estão lendo, né, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Indico para quem ainda não lê, para quem ainda não leu, que leia, porque ele é muito bom. Porque ele vai falar a respeito de um diabo que está sendo treinado para ele tentar destruir com a vida de um cristão, de uma pessoa. E um detalhe que me chamou a atenção quando eu estava lendo aquele livro, foi que ele fala, olha, não deixa fulano orar. Não permita, faça de tudo que ele chegue em casa cansado, que ele arrume outras distrações, mas que ele não consiga orar. Porque ele sabia que se ele orasse, e se aquilo tivesse alinhado com a vontade de Deus, Deus ia intervir, Deus ia fazer. Então o diabo, ele sabe que a nossa maior arma é a oração. Porque quando os filhos dele oram, Deus responde, segundo a sua vontade. E é isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente acha que por nós sabermos falar, por nós sabermos conversar com as pessoas, a gente acha que nós sabemos orar. A gente acha que oração é simplesmente falar. Falar. E muitas vezes a gente está falando e não está dizendo nada. Quantas vezes a gente chega diante de Deus, a gente vai orar e a gente sente que a nossa oração não tá passando o teto. Quantas vezes a gente vai orar e a gente parece que está falando com o vento. Parece que as coisas não rompem, parece que a gente não tem uma conexão, algo com Deus. E parece que aquele momento ali, a gente está falando sozinho. E essas são as grandes dificuldades que a gente tem quando a gente vai orar, quando a gente vai falar sobre oração, quando a gente vai se reunir para orar. Porque a gente acha que saber falar é o mesmo que saber orar, e não é. Não é. Muitas vezes você pode falar muito bem, mas as suas orações, elas não chegam na presença de Deus. Porque elas estão carregadas e elas têm algumas características que a gente vai tentar falar aqui um pouco hoje, que não condizem com aquilo que a palavra de Deus fala. Então o homem, ele já falava com Deus desde o Éden. O homem, desde a sua criação, ele tinha o encontro com Deus ali na viração do dia, como fala lá em Gênesis, e ele falava com Deus, Deus falava com o homem. E era um contato direto, era um contato próximo, era um contato real. Mas desde quando o pecado entrou no mundo, essa relação íntima e próxima do homem com Deus, ela foi quebrada. E a oração e esse falar com Deus, que antes era diretamente, agora também ela foi quebrada. Porque o homem foi removido da presença de Deus e do jardim que Deus tinha criado, onde Deus habitava. Então, a nossa forma de falar com Deus também foi corrompida, também foi quebrada. Então, desde a queda de Adão, nós temos dificuldades de falar com Deus. Nós temos dificuldades de chegar diante de Deus e conversar com Ele, e apresentar os nossos pedidos, e abrir o nosso coração de uma maneira correta. Porque lá em Romanos 8, no versículo 16, eu queria que você abrisse aí, Romanos 8, versículo 16. Porque às vezes você deve estar pensando aí, ah, mas tem um jeito certo de orar? Oração não é falar com Deus, não é só você chegar e trocar ideia e tal? Pois é. Romanos 8, versículo 16. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, meu irmão, de cara a gente precisa saber que a gente não sabe orar. De cara, a gente precisa saber que a nossa oração, ela é deficitária. Ela é uma oração manca. Ela é uma oração que precisa do auxílio, da ajuda do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que passa um filtro, vamos falar assim. Filtra os nossos pedidos, filtra as nossas intenções e passa isso para o Pai. Então nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos saber como orar. Nós precisamos aprender a como orar pelas causas certas. Porque eu vou falar um negócio para você. Orar não é exclusividade de evangélico. Não é exclusividade de gente que vai na igreja. Porque várias outras religiões monoteístas, as pessoas, elas falam com seus deuses. Elas têm um diálogo, um mantra, algo que as faz conectar com seus deuses, falar com eles. Então muitas vezes a gente acha que oração é exclusivamente nossa, mas não é. Quando a gente vai ver lá no Antigo Testamento, vê lá Elias lutando contra os profetas de Baal, você vê que os profetas de Baal começam a lá a clamar, começam a gritar, começam a falar com seus deuses, e Elias fala com Deus verdadeiro. Nós sabemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós sabemos que nós, se nós não tivermos algo para adorar e para reverenciar, a gente vai criar de qualquer jeito. Às vezes a gente não vai adorar um Deus de uma outra religião. A gente não vai adorar Buda, a gente não vai adorar Maomé, a gente não vai adorar sei lá quem aí que foi considerado um santo. Mas às vezes a gente está colocando outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. E aí a gente não ora mais ao nosso Deus, mas a gente agora coloca esses deuses no centro da nossa vida. E aí a gente precisa entender que muitas vezes a gente acha que está orando a Deus, mas na verdade a gente está orando para nós mesmos. Muitas vezes a gente está achando que nós estamos fazendo uma oração bonita, uma oração da hora, mas se a gente for ver o que, que saiu da nossa boca, foram só pedidos, foram só desejos para nos satisfazer. Então, o Deus que eu estou falando que eu estou orando, não é o Deus verdadeiro. É o Deus ego. É o Deus, o meu umbigo, o meu coração, os meus desejos. Povos de outras religiões também oram, também falam com seus deuses. Então, meu irmão, para quem que você está orando? O mais importante não é o quanto eu oro, apesar disso também ser importante, mas isso não é o mais importante, mas é para quem eu oro e como eu oro. É a qualidade e a eficácia da nossa oração. Porque às vezes você está achando que você está orando para Deus, mas você não está. Você está fazendo como os hipócritas, os religiosos, que Jesus falou lá em Mateus. E aí eu queria que você abrisse aí, em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Outra coisa que a gente precisa quebrar nosso entendimento. Ah, Deus rejeita a oração? Ah, Deus não nos ouve? É o que ele vai falar aqui, ó. Mateus 6, capítulo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, vá para o seu quarto cada um, feche a sua porta e ore a seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Em outras versões aí falam os pagãos, né? Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Então, meu irmão, Deus, ele rejeita assim a oração. Deus, muitas vezes, eu imagino, agora é viagem na minha cabeça, a gente está lá orando, e a gente está achando, ó, tô abalando, né? Tô abafando aqui, homem de oração e tal, e Deus não está nem ouvindo, velho. Deus não está nem vendo. Por quê? Porque eu não estou orando para ele, eu estou orando para mim, eu estou pedindo para mim. O Deus que eu estou falando que eu estou orando não é Deus, é o gênio da lâmpada. Que eu vou esfregar 3 vezes, eu vou falar a palavrinha mágica em nome de Jesus, então tudo que eu pedir, ele vai ter que me dar. E como eu estou orando, a forma como eu estou orando também, não está de acordo, não está segundo aquilo que é a vontade de Deus, segundo aquilo que ele nos ensinou. Porque aqui ele fala, ó, não sejam como os hipócritas, que oram para se mostrar. Qual é a motivação do nosso coração? A gente está orando, a gente está gastando tempo com Deus para mostrar que a gente é espiritual, que a gente é religioso. Por que que a gente ora? Porque Jesus já deu a letra aqui, ó, olha, não orem como os hipócritas. Então essa forma de orar aí, que os fariseus estão apresentando para vocês, vocês estão achando que eles estão abalando, olha, eles já receberam a sua recompensa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? A recompensa deles era o reconhecimento humano. Mas quanto a mim, eu não estou ouvindo a oração deles. Eles querem aparecer, eles estão aparecendo já. Era isso que eles queriam. E aí depois ele fala, não repitam frases vazias, como fazem os pagãos. Então muitas vezes a gente está entrando na presença de Deus como pessoas de outras religiões, fazendo rezas, mantras, repetindo várias vezes as mesmas coisas, achando que assim a gente vai convencer Deus de alguma coisa. Achando que Deus vai ser convencido do tanto que nós repetirmos aquilo que a gente está pedindo para Ele. E Jesus fala que é a mesma coisa. Eles já receberam a sua recompensa. Elas não serão respondidas. Então, galera, é triste a gente ver muitas vezes as pessoas tratando a oração como algo religioso. Algo que deveria ser um prazer, um privilégio. Muitas vezes a gente está fazendo por obrigação. Um peso, uma dificuldade. Olha, se é difícil para você orar, se você está dormindo enquanto você ora, velho, muda o horário. Para de orar quando você estiver morto. Para de deixar a oração para o último momento da sua vida. Para o último momento do seu dia. E passa a colocar ele no começo, antes de você se encher com tanta porcariada da televisão, do Facebook, do Instagram, de tudo. Antes de se encher com coisas desse mundo, se encha da palavra de Deus. Se encha da presença de Deus. E aí a gente vai ver a diferença nos nossos dias. Como que as coisas vão ser mais leves. Não que os problemas às vezes não vão vir, mas nós vamos enfrentá-los com outra perspectiva. Então, se está difícil orar, muda a sua rotina. Muda o horário, muda a hora. Muda a forma. Eu, particularmente, vou dar um testemunho. Eu gosto de orar ouvindo música. Eu gosto de orar colocando põe a música no celular, deixo lá, entro no meu quarto, fecho a porta. Ou, às vezes, se eu estou em outro lugar, põe um foninho. Porque isso, para mim, particularmente, é algo que aquece o meu coração. Porque muitas vezes a gente entra na presença de Deus frio, gelado, insensível. A gente não está com vontade nenhuma. Porque orar, mano, é para matar o nosso ego mesmo. E aí uma das coisas que eu faço e que me ajuda a ir quebrando esse coração duro é colocar um louvor, é colocar algo para ir lembrando, para trazer na memória aquilo que traz esperança. Então o meu coração ele vai se enchendo de expectativa, ele vai se enchendo da palavra dele e então eu começo a adorar e a partir do momento que eu começo a abrir a minha boca para adorar, para falar das misericórdias dele, então eu começo a colocar e a rasgar o meu coração diante de Deus. Então você precisa encontrar formas para que você aqueça seu coração duro, mano. Porque o que o mundo vem fazendo, ele vem jogando uma pá de terra em cima dele todo dia. O diabo e seus demônios, eles não se cansam de trabalhar para que a gente esfrie espiritualmente. Para que a gente não tenha um momento de qualidade com o nosso Pai. A eficácia da nossa oração não está na quantidade de oração que fazemos. Não está no tanto de vezes que a gente ora, não está no tanto de palavras que a gente repete, mas está em quanto as nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. Então não é quanto mais você ora, que você vai entender os planos de Deus para a sua vida, se você estiver orando da maneira equivocada. Se você estiver orando do jeito errado. E se você estiver orando para outro Deus que não é o Deus verdadeiro. E aí, como? Como que nós podemos aprender a orar pelas causas certas? Como nós podemos aprender a orar da maneira certa para o Deus verdadeiro? Abre lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. lá no finalzinho. 1 João 5, versículo 14. Escrevi essas coisas, versículo 13. A vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Até aqui. Então, meu irmão, existe algo que nós precisamos aprender, que Ele vai nos dar apenas quando nós pedirmos segundo a sua vontade. O nome de Jesus, ele não é o passaporte mágico que vai me dar acesso a tudo aquilo que eu pedi para Deus. Você está orando em nome dele e não no seu nome. Então, quando a gente ora no nome de Jesus, a vontade dele é que deve ser feita e não a nossa. Então para de orar em nome de Jesus se você quer tanto alguma coisa que você sabe que não é da vontade de Deus e às vezes você está orando, insistindo em oração para tentar mudar Deus de ideia. Para de orar em nome de Jesus e ora em nome seu, do seu próprio nome. Não, em nome do Guilherme, amém. Em nome do Fernandinho, amém. Porque é isso que a gente tem que fazer. Ele precisa ser honesto. E Deus não tem compromisso com os nossos desejos. E aí eu queria que você abrisse também lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Só voltar um pouquinho aí. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam os outros o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Então, galera, toda vez que a gente pedir em nosso nome, as nossas demandas, as nossas vaidades, orando em nosso nome, não em nome de Jesus, a gente não vai receber. Porque Deus sabe que se Ele der aquilo que a gente está pedindo, a gente vai morrer, a gente vai desviar, a gente vai se esfriar. Quantas orações, lembra aí agora, você já fez? Quantos pedidos você já fez para Deus e Deus não te deu aquilo que você pediu? E aí você faz uma linha cronológica aí. Se Deus tivesse te dado aquilo que você pediu lá atrás, como você estaria hoje? Se aquela menina, se aquele menino que você gostava lá na escola, se Deus tivesse te dado ele para namorar, se você tivesse casado com ele, o que ia ser da sua vida? Se Deus tivesse te dado algo que você pediu tanto lá atrás, véi, na minha memória vem um monte de coisa. Vem um monte de coisa, de situações, eu falo, Deus, por que eu orei para isso, véi? Ainda bem que o Senhor não me deu. E Deus, Ele está presente no passado, no presente e no futuro. Ele detém todas as coisas nas suas mãos. Ele é um Pai que nos ama. E Ele não vai nos dar algo que Ele sabe que lá na frente a gente vai se perder. Ele não vai dar aquilo que a gente está pedindo tanto, porque Ele sabe que a gente vai se destruir, que a gente vai se perder. Então, meu irmão, para de achar que às vezes Deus está fazendo, está tirando com a sua cara. De achar que Deus está zoando com você. Porque o compromisso dele é com a sua vontade. Não é com o que você está pedindo. Não é o que você está desejando. É com a vontade dele. E Tiago 4, que a gente leu aqui, fala exatamente isso. Olha, vocês pedem, mas vocês não vão receber. Qual é o pai que vai dar algo para o filho para ele se matar depois? Qual é o pai que sabe, que já passou às vezes por aquela fase que o filho está passando, e ele está vendo a situação, e ele fica angustiado e agoniado, porque ele sabe que aquilo ali vai dar ruim? Não vai dar, não vai dar. Então Deus está fazendo a mesma coisa. Então, meu irmão, para de pedir coisas que você sabe que vai ser apenas para o seu próprio ego, apenas para o seu próprio benefício. Aquilo que vai te tirar do propósito, vai te tirar dos caminhos de Deus. Às vezes você está pedindo um aumento de salário para você ganhar mais. Ah, e aí então vou dizimar, então vou ofertar. Meu irmão, não vai acontecer. E se Deus te der mais, você vai se perder, porque você vai se corromper com o dinheiro, você vai se corromper com o poder. Então, enquanto você não mudar o seu coração, enquanto você não aprender a ser fiel no pouco que Ele está te dando, Ele não vai te colocar no muito. Enquanto você não aprender a gerenciar as suas emoções, enquanto você não aprender a viver segundo a vontade de Deus para a sua vida, muita coisa vai ficar travada, velho. Muita coisa não vai romper. Então para de pedir essas coisas, para de ficar clamando por coisas que não vão te levar para aquilo que Deus tem para você. Lá em João 15, no versículo 7, abre aí também, João 15, Não, desculpa, não é isso aí não. Tá, é mais pra frente, eu notei errado aqui. Só um momentinho. Não, é isso mesmo, eu tô ficando doido. João 15, versículo 7. Eu tava abrindo João 7, 15, aí não. João capítulo 15, versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Então, meu irmão, existe aqui algo que nós precisamos aprender também. Tudo aquilo que a gente pedir, Deus vai nos dar? Se estiver segundo aquilo que a palavra de Deus fala, sim. Se estiver segundo aquilo que nós achamos que é melhor para nós, não. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que vocês pedirem, então eu vou vos dar. Nós precisamos saber pedir as coisas certas. Nós precisamos nos colocar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos clamores, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina a orar. Nós precisamos ter uma oração trinária. Sabe o que é uma oração trinária? A gente ora ao Pai, a gente pede ao Pai, através de Jesus, mediante o Espírito Santo. Será que a nossa oração tem sido desse modelo? Será que a gente está pedindo ao Pai, ao Deus verdadeiro, através de Jesus, mediante o Espírito Santo? Pense aí, reflita a respeito de como você tem se chegado diante de Deus, como você tem feito as orações. Lá em Mateus 6, logo depois ele vai falar da oração do Pai Nosso. E a gente já falou a respeito dessa oração, e hoje não é o foco a gente entrar nela, porque senão a gente ia ficar aqui 2 horas, porque tudo que fala lá no Pai Nosso a gente precisaria aprofundar muito para a gente aprender a orar como convém e como deve. Mas eu queria que você abrisse lá em Efésios agora, Efésios capítulo 5, versículo 16. Como que a gente pode alinhar o nosso coração com aquilo que é a vontade de Deus? Com os desejos, com os planos dele. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por isso, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, esse versículo aqui é aquilo que eu falei antes, que eu trago para mim, cantando salmos, hinos, com coração cheio de alegria. Então é isso que traz, às vezes, essa disposição que nós não temos por vontade própria. E aqui, galera, como que eu vou entender a vontade de Deus para minha vida? Meu irmão, não tem segredo, não tem uma frase de efeito que eu vou falar aqui que vai resolver seus problemas. Mas é se encher do Espírito Santo de Deus. É se encher da vontade de Deus para a nossa vida. É não se embriagar com vinho, como ele falou aqui, porque isso vai nos levar ao descontrole. Mas é nos encher do Espírito Santo de Deus. E como que a gente se enche do Espírito Santo de Deus? Meditando na palavra. Meditando na palavra, estando em comunhão. É priorizando esse tempo que nós temos juntos, porque aqui é onde Deus fala. E aí em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele fala: por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, meu irmão, é se encher de todas essas coisas. Como que eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida se eu fico o dia inteiro no Netflix assistindo porcaria? Se eu fico o dia inteiro no Instagram, no Facebook, se eu fico o dia inteiro olhando notícia que só vai trazer desânimo para mim, como que eu vou me encher? Não tem como. E aí, às vezes, a gente fica reclamando: nossa, tá tão difícil, né? Nossa, eu tô desanimado. Mas vai estar mesmo. Com o que você tem enchido seu coração? Com o que você tem enchido a sua mente? Não que fazer essas coisas seja errado, seja pecado, mas a gente peca pelo excesso. Eu, inclusive, estou vendo uma série agora, mais nada a ver. É Van Helsing. Não sei se alguém já viu. Bem viajado. Dos vampiros. Olha a ideia. Que eu queria um negócio assim, nada a ver. E é massa que a gente começa a dar uma viajada. E aí eu percebi que eu empolguei tanto, que o negócio é tão, assim, from hell, que você acaba de assistir um e você fica louco para assistir o outro. E isso é com todas as séries, né? Não é só com essa. É, não, vou ver só o comecinho, que depois eu paro. Só vou ver o que vai acontecer. E aí quando é festa, você já viu, você já tá vendo tudo. 3 temporadas, 40 minutos cada episódio, 15 episódios. E aí você fica lá, morgado vendo aquilo. E aí eu percebi que eu diminuí minha leitura. Tava num ritmo de ler livro e tudo. E tem umas 2 semanas que eu dei uma diminuída, não parei. Aí eu falei: ô, peraí, vai devagar aí. Então precisa haver um equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. Então muitas vezes a gente está desanimado, a gente está cansado, a gente está sobrecarregado. E aí é quando a gente vai orar, quando a gente vai chegar diante de Deus, a gente começa a orar as coisas mais nada a ver, a gente começa a pedir coisa que não deve. A gente começa às vezes, a nem terminar a nossa oração, de tão cansado que a gente está. Por quê? Porque a gente está se enchendo com várias outras coisas. E a gente está se esquecendo do mais importante, que é se encher do Espírito Santo de Deus. Que é se encher da palavra, daquilo que vai trazer esperança, daquilo que vai alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, ela fala, é Deus falando conosco. É a vontade dele para nós. E quando a gente ora, a gente vai orar segundo aquilo que ele já deixou para nós. Porque senão a gente vai orar segundo os pagãos. A gente vai orar segundo as pessoas que não conhecem a Deus, que têm outras religiões. E aí a gente vai achar que está orando, ou às vezes é por isso que você acha a oração tão entediante. Porque você está orando da maneira errada e para a pessoa errada. Então, no nome de Jesus, que essa noite nós possamos ser iluminados no nosso entendimento. E que haja um renovo, que haja uma transformação na forma como a gente ora. Em como a gente ora, para quem a gente ora e por que a gente tem orado. E eu queria chamar os meninos de louvor para a gente poder encerrar.